Uma boa noite a todos. Como presidente da Comissão de Assuntos Relevantes, constituída pela resolução de número 5.614, em 24 de junho de 2025, prorrogada pela resolução de número 5.615, em 7 de outubro de 2025, com o objetivo de apurar eventuais irregularidades e fiscalizar acerca das circunstâncias relacionadas ao contrato de administração do estacionamento rotativo na região central do município de Ibitinga. Declaro aberta essa audiência pública, que terá a duração máxima de 2 horas, podendo ser prorrogada, se necessário, para a conclusão do tema aqui abordado. Informo a todos que esta audiência está sendo transmitida pelo Facebook oficial dessa Casa de Leis, e após seu término, o vídeo ficará postado no site da Câmara, bem como será lavrada ata junto à comissão. A população que está nos acompanhando nesta audiência pública em casa poderão também fazer os seus questionamentos sobre o assunto através do e-mail câmara@câmaraibitinga.sp.gov.br, citando no assunto audiência pública 13/11/2025, se identificando com o nome completo e CPF no texto. E antes de iniciarmos, né, os debates dessa audiência pública, quero aqui registrar a presença do vereador, dos membros, né, da Comissão de Assuntos Relevantes, o vereador Rafael Barata, que é o relator, né, dessa comissão, como também registrar a presença do vereador Dr. Murilo Bueno, que faz parte dessa comissão também, como também o Dr. Marcos Mazzo. Quero registrar também a presença do vereador e vice-presidente dessa casa, o vereador José Rocha. Como também registrar aqui a presença do secretário de Segurança Pública, o Major Silvio Osório Pereira Dias. Também a secretária de Assuntos Jurídicos, a doutora Thais Helena Fonseca Aranaz Fiorentino. E também do diretor de Trânsito e Mobilidade Urbana, o senhor Luiz Fernando da Rocha. Estava também, né, convocado para poder participar dessa audiência pública também o secretário de Administração, o senhor Dr. Pedro Wagner Ramos, mas por questões pessoais que surgiram de forma urgente, ele não pôde estar presente conosco nessa audiência pública dessa noite. Também, mais uma vez, quero dar uma boa noite a todos que se fazem presentes no nosso plenário. Uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal. Iniciamos, né, com uma breve apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela comissão, que será feita pelo relator dessa comissão, o vereador Rafael Barata, a quem passo a palavra nesse momento.
Muito obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu queria falar boa noite a todas e todos presentes, a meus companheiros aqui vereadores, ao público presente, aos representantes aqui do Poder Executivo que mais uma vez gentilmente se dispuseram a vir aqui a dialogar com a gente, os que nos acompanham também nas redes sociais e as servidoras e servidores que da Câmara que aqui estão. Eu vou tentar ser breve para fazer uma descrição dos nossos trabalhos, da origem dessa comissão e do que nós fizemos até agora. Já estamos caminhando para o final, na realidade, dos nossos trabalhos. A audiência pública era uma vontade nossa desde o começo, na realidade, porque acreditamos que é importante dar voz para a população também, é importante divulgar aquilo que está sendo feito, as conclusões que vão sendo aos poucos estabelecidas. Como eu disse desde o começo, é um trabalho que eu acredito que exige muita responsabilidade, né? A Comissão de Assuntos Relevantes, ela não é uma comissão com um fim investigativo. né? Como se ao final dela a gente vai indiciar alguém, imputar alguém por algum crime, por alguma irregularidade. Ela é um trabalho inicial, é um trabalho que envolve estudo, que envolve fiscalização e depois dá encaminhamentos, né? Os encaminhamentos que forem julgados cabíveis, forem julgados necessários. Até maio, entre fevereiro e maio deste ano, agora pegou melhor, entre fevereiro e maio deste ano, essa Casa de Leis protocolou 8 requerimentos de informação no Poder Executivo relacionados ao serviço de área azul. É um serviço que iniciou-se no final do ano passado, então logo no começo dessa execução, ele foi tema de uma série de documentos, uma série de curiosidade até e de reclamações da população civil, dos cidadãos de Bitinga. E por isso essa casa, todos os vereadores, acredito, buscaram, de alguma maneira, atender esses anseios. E frente a tantos pedidos de informação, tantos requerimentos, no dia 16 de junho foi apresentado nessa casa um projeto de resolução que instituía uma comissão de assuntos relevantes. Projeto esse de autoria minha, do vereador César Hurtado, do vereador Murilo Bueno, do vereador Zé Rocha e do vereador Mira, que foi imediatamente abraçado por essa casa, né? Ela foi aprovada e, a partir daí, foi instituída uma comissão que, com o fim, na verdade, do primeiro semestre, ela só teve início seus trabalhos em agosto. A partir de então, até, na verdade, em julho, a gente chegou a se reunir, mas para estabelecer algumas diretrizes de trabalho, uma reunião inicial. E, a partir disso, em agosto, nós tivemos início oficial dos trabalhos. Desde então, fizemos muitas reuniões, fizemos reuniões com o Poder Executivo, por mais de uma vez, fizemos reuniões com representantes da Associação Comercial, com representantes de lojistas do bordado, fizemos reuniões com população também interessada, fomos até estabelecimentos comerciais conversar diretamente com as pessoas. Criamos uma consulta pública para que o cidadão pudesse também dar sua opinião sobre o serviço, de uma maneira que fosse possível converter esses dados, essa opinião em dados quantitativos para a gente estabelecer um contexto de como estava o sentimento sobre o serviço. E uma das nossas últimas ações, fomos até Araraquara realizar uma reunião com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A sede responsável pela fiscalização de Bitinga é Araraquara, então fomos até lá também conversar com o auditor, entender um pouco a situação, porque existe um processo aberto no Tribunal de Contas relacionado à licitação e o contrato firmado no ano passado relacionado ao serviço de área azul. Bom, esse é um breve histórico de tudo aquilo que foi feito. Estabelecemos como para o nosso trabalho, para a orientação do relatório e até da nossa investigação, por assim dizer, investigação talvez não, mas nosso estudo, alguns eixos. Como se trata de um assunto muito complexo, eu acho muito amplo, e um assunto que gerou muita discussão, muito debate público, foi importante estabelecer algumas diretrizes de ação para que tudo pudesse ser investigado com a devida atenção, com o devido cuidado e com a devida, mais uma vez digo, responsabilidade. Então, o primeiro eixo desse estudo foi o processo licitatório, então entender um pouquinho como isso estava se desenvolvendo, a estrutura do contrato que foi firmado com a prefeitura, como se encaminhou a execução desse contrato, então, assim, dois itens para tratar do contrato, porque acredito que são coisas distintas, né? Como foi a formulação desse contrato e depois como esse contrato, uma vez formulado, tem sido executado. Também tivemos a preocupação de atender a uma situação que é a situação dos trabalhadores da área azul, né? Recebemos muitos relatos de situações, às vezes, de conflito, de agressões, de questões problemáticas, né? Situações problemáticas envolvendo esses trabalhadores. Então, tivemos o cuidado também de estabelecer uma diretriz de atenção a eles, tratar sobre os valores arrecadados e os repasses feitos ao município e também, por fim, estudar possibilidades de ajustes que até foram empreendidas pelo Poder Executivo. Então, uma das oportunidades que nós tivemos de conversa foi justamente para poder entender esses ajustes, né? Brevemente, então, eu vou tentar abordar um pouquinho de cada um desses assuntos.
Em relação ao processo licitatório, ele teve início, na realidade, em 2023. O processo licitatório da Área Azul, ele é a concorrência número 5 de 2023. Apesar de ter sido executado em 2024, ele já tinha sido iniciado lá no final do ano de 2023. Essa licitação, ela passou por algumas situações, ela teve, se eu não me engano, 7 empresas concorrentes, e passou por algumas situações de protesto dessas empresas. Então, não foi um processo, como eu posso dizer, pacífico, na realidade, muito pelo contrário, ele foi um processo bem atribulado. E em 2024, 23 de abril, houve o resultado, né, uma empresa vencedora, a AES Engenharia, que é a que tem prestado serviço atualmente, que, na realidade, finalizou o processo licitatório como a única habilitada frente aos requisitos presentes na licitação. Cabe dizer que várias empresas, das outras empresas que foram inabilitadas para o processo, elas interpuseram recursos, elas buscaram o... Para frear o edital? Obrigado, gente. Elas buscaram impugnação do edital, então houve todos esses processos. Ao fim, apesar da AES Engenharia ter sido a vencedora, ainda em 2024, houve um processo do Tribunal de Contas do Estado relacionado a esse processo licitatório, que não indicou a suspensão do serviço, na realidade. Ela só indicou ali alguns pontos problemáticos considerados errados, que até tinham sido pontos já levantados pelas empresas durante o processo licitatório. A prefeitura, durante o processo licitatório, respondeu às empresas e continuou com o edital, mas aí o Tribunal de Contas apontou aquelas mesmas situações como uma medida preventiva. O jurídico da prefeitura à época recomendou que fosse suspenso o contrato e a execução do serviço. Uma vez respondido, então a prefeitura respondeu ao tribunal todas essas colocações, foi retomado o serviço, mas o Tribunal de Contas em nenhum momento deu qualquer parecer relacionado a essa situação. Até na nossa reunião lá, foi justamente para a gente entender melhor como se encontrava, o próprio auditor responsável por esse processo, ele explicou para a gente que a prefeitura respondeu e que agora o processo estava num setor técnico de avaliação do próprio Tribunal de Contas, o DIP, né, o Departamento de Instruções Penal, Instruções, agora eu não lembro exatamente, mas...
Instrução Processual Especializada.
Isso, Departamento de Instruções Processuais Especializadas, e a partir daí ia ser elaborado um relatório técnico, considerando os apontamentos, considerando as respostas, encaminhado, então, para os conselheiros, um relator seria nomeado, faria o relatório sobre a situação e o parecer seria votado. A partir daí, poderia ter uma decisão sobre o contrato. Inclusive, nos foi dito que essa decisão, por exemplo, poderia até recomendar a cessão do contrato, né, que o contrato fosse finalizado, ou então poderia fazer alguns apontamentos de penalidades também para as partes, mas que isso tudo ainda está em estudo, está em análise, nada concluído. Bom, deixa eu passar aqui em relação ao contrato. Bom, em relação à estrutura do contrato, certo? A gente fez um estudo também, até comparativo, a gente conseguiu acesso a contratos da SG Engenharia com outros municípios, o município de Olímpia especificamente. Fizemos então uma análise comparativa dos contratos, como foi em Olímpia, como foi em Bitinga, para entender a estrutura. Conversamos também sobre essa estrutura na reunião com o Tribunal de Contas, conversamos sobre essa estrutura na reunião com o Poder Executivo. A partir daí tiramos pudemos fazer algumas inferências, né? Ele é um contrato com prazo de 10 anos, com um valor estimado de receita de R$ 43.410.000 ao longo desses 10 anos. Estabeleceu o direito de exploração de 1.600 vagas, né, com possibilidade de aumento ao longo do contrato, de acordo com o interesse, um repasse ao município de 25,2% da receita bruta da empresa e um valor arrecadado por hora de R$ 2,50, podendo esse valor ser fracionado por minuto, e com previsão de reajuste anual a partir do IGPM. Né. Foi determinada ainda uma outorga antecipada de R$500 mil, ou seja, no ato do fechamento do contrato, a empresa contratada precisou fazer um adiantamento de pagamento, e eu vou explicar daqui a pouco isso também, de R$500 mil. Esse adiantamento, a cada mês de exercício do contrato, é abatido o valor que deveria ser repassado à prefeitura, é abatido do valor que foi antecipado. Foram estabelecidas também uma série de obrigações à empresa, obrigações em relação à prestação de serviço, a pontos de venda, aos trabalhadores, quantidade de trabalhadores, a prestação de contas também com o Poder Executivo, mas também com a população civil, por via eletrônica. Em relação a essas questões contratuais, o primeiro ponto que chamou muita atenção na realidade foi justamente o repasse desse R$500 mil para o município de uma maneira antecipada. E em comparação com o contrato estabelecido em Olímpia, também houve o repasse de R$500 mil, mas esse repasse ele não foi no formato de outorga antecipada, foi no formato de outorga inicial. O que isso significa? A outorga antecipada significava o abatimento a partir do primeiro mês de serviço, né? Ou seja, no momento que a gente está, a prefeitura ainda não está recebendo repasses da área azul. Em relação ao contrato da outorga inicial, é um valor de R$500 mil abatido do valor final do contrato e a partir do primeiro mês a prefeitura já estaria recebendo, né? Então despertou essa curiosidade, por que desses dois modelos, se existia algum mais correto, se existia algum que poderia implicar alguma coisa, algum dificultante para o município, né? Conversamos isso com o Poder Executivo, essa outorga antecipada também, vou entrar mais para frente no que foi feito com esse valor, mas foi apresentado que acabou funcionando como um dificultante da rescisão do contrato, se fosse necessário, né? Porque uma vez que o valor foi antecipado, para romper o contrato, você precisa devolver esse valor. Então, é uma problemática. Mas em consulta ao Tribunal de Contas, isso foi estabelecido como uma questão discricionária da Prefeitura e da gestão. Então, não se entende que houve uma irregularidade, necessariamente, pela escolha desse formato, né? Alguns pontos também em relação ao contrato. Já entrei, na realidade, na parte da execução, mas alguns pontos além dessa questão da outorga, em relação à prestação de contas, observou-se que a empresa, por vezes, atrasou a prestação de contas para a população. Até a gente fez reunião com o Poder Executivo, perguntou como estava essa situação, para a Secretaria de Trânsito, né, para a Diretoria de Trânsito, foi colocado que a prestação de contas estava sendo realizada mensalmente de acordo com o que é estabelecido no contrato. Mas, durante nossos trabalhos, a gente percebeu que, em mais de uma situação, essa prestação de contas no site da empresa, ela ficou atrasada, inclusive estava atrasada até recentemente, eu não verifiquei hoje agora, mas estava atrasada até recentemente, em cerca de 3 meses. Eu acho que a última prestação foi de julho, então agosto, setembro e outubro estavam atrasados, né? Outras questões em relação ao contrato, também, para analisar essa execução, a gente pediu uma análise jurídica, fizemos reuniões com o nosso procurador da Câmara para entender o contrato, entender o que era, de fato, uma incumbência da empresa e uma incumbência do Poder Executivo, né? Essa comissão, inclusive, eu acho que ela é muito privilegiada, porque nós temos 2 bacharéis de direito, né, 2 advogados na nossa composição. Isso foi muito positivo, ajudou muito a gente na análise dessas questões. Mas a consulta ao procurador jurídico, acho que foi muito importante, até para sanar dúvidas eventuais além, né, do que, às vezes, a gente sabe que o direito não é uma ciência exata, né? O direito é uma ciência humana, ele depende muito de interpretação, então quanto mais visões sobre a questão, quanto mais debate a gente tem, acho que mais qualificado a gente fica para poder analisar essa situação, né? Então ali foi possível também a gente até verificar na questão da estrutura do contrato que muitos pontos acabavam sendo inconsistentes, então muitos trechos pareciam ter sido copiados de algum lugar. Eu destaco aqui, por exemplo, a cláusula 6.1, ela faz menção a uma suposta lei municipal número 4.873, de 14 de julho de 2021. Eu fiz a análise dessa lei no município, é uma lei de operação de crédito, então não é uma lei relacionada à área azul. E aí, procurando, pesquisando, essa lei, ela está presente na realidade, ela é uma lei do município de Dracena. Então, o que, que leva a gente a acreditar? Que foi copiado um trecho do contrato firmado em Dracena para o contrato firmado em Bitinga. E não houve atenção para a alteração desse trecho. Em outros pontos, foi alterado sim, mas nesse trecho específico ficou essa referência errada. Leva a crer que seja de Dracena, mas também não dá para ser feita uma afirmação direta nessa situação. Aí, já dá para fazer, né? Isso aqui já é um pouquinho mais evidente. Na cláusula 14ª, item 14.3.1, ele trata sobre uma tarifa pré-paga e traz um trecho, né? Que ele termina essa cláusula com estabelecidos nessa lei. E aí gerou uma certa confusão, porque não se trata de uma lei, se trata de um contrato. Então não faz sentido essa referência. Pesquisando também, eu cheguei a uma lei municipal do município de Jales, a 4.672 de 2017, que trata-se sobre a área azul e tem a redação exatamente igual. O artigo 16, inciso 1º, ele foi copiado na sua integralidade para o contrato, né? E por que eu estou trazendo essas coisas? Porque evidencia que o contrato teve... Isso são alguns pontos de vários, na realidade, que evidenciam uma certa desatenção na sua construção. Eu acho que não que não possam ser copiados, eu acho que até é natural dentro do serviço público você referenciar outros trabalhos, mas é preciso ter a atenção para que se adapte aquilo no documento que está sendo construído. Você não pode simplesmente copiar um trecho e seguir para frente, você tem que entender, a redação, às vezes ela é genérica, né? Isso eu acho que faz parte, mas ele tem que dialogar com o corpo do documento, ele não pode ficar solto. Que é coisas que a gente acabou verificando aqui, né? Além disso, outras questões, já falei da questão da transparência da prestação de contas, mas outras questões que aí também a gente debateu até na situação da reunião com o Poder Executivo, relacionadas à prestação de contrato, a número de funcionários, a existência dos pontos de venda, né, como deveria ser esse formato, a gente fez uma consulta no contrato está determinado PVD, ponto digital de venda, ponto de venda digital, né? E entender o que seria esse PVD. A jurisprudência entende que esse PVD, na verdade, é uma questão ampla. Então, ele pode ser desde um parquímetro, como pode ser uma venda numa loja, como é aqui em Bitinga. Porém, aí entra numa questão até que nós discutimos, a prefeitura nos disse que estava realizando essa negociação junto à empresa. A venda em estabelecimentos comerciais tem apresentado muitas dificuldades no município de Bitinga, porque às vezes a pessoa estaciona, o estabelecimento não tá aberto. Às vezes o estabelecimento, a gente já teve casos, né, foram citados, que o estabelecimento até parou de vender, mas a plaquinha ainda está lá. Então o município fica muito confuso com essa situação. E um dos pontos tratados é que estava sendo negociada a instalação de parquímetros, né, para facilitar. Eu acho que é um ponto que facilita. Talvez não resolva a situação, mas talvez seja isso, amenize a situação. Bom, já passando para a questão das práticas de trabalho. Então foram relatados para a gente, mais de uma vez, tanto por trabalhadores da área azul, ex-trabalhadores da área azul e população civil, que os lojistas, comerciantes, proprietários de estabelecimento e trabalhadores também de estabelecimentos, que ficam ali durante o dia e presenciam situações. De, por exemplo, funcionários da área azul, algumas vezes, serem ameaçados, entrarem em alguma situação de agressões verbais, às vezes até de agressões, beirar agressão física com esses trabalhadores, por conta de desentendimentos relacionados ao estacionamento rotativo. Também foi apresentado para a gente, isso na realidade eu até falo de experiência própria, que eu presenciei uma situação em que eu estava andando na rua, encontrei um amigo meu, ele tinha acabado de estacionar o carro e descer, e aí estava passando um funcionário da área azul no lugar do funcionário, ir lá e falar, o senhor quer estacionar? Ele foi lá e a primeira coisa que ele fez foi colocar o ticket lá da tarifa pós-paga, que é de R$25, né? Eu achei muito estranho na hora, porque eu falei, pô, mas o cara viu a pessoa descendo, por que você não abordou para fazer o pagamento ali? E eu até falei, ó, estão ali autuando o seu carro, vai lá e paga, né? E aí, em um presente momento, foi nos relatado que os trabalhadores da área azul, um acordo, a gente não tem confirmação sobre isso e vou explicar por quê, mas havia um acordo de pagamento de comissão relacionado a quanto havia de venda no dia, né? Entendo que isso seja É lógico que eu acredito que o trabalhador tem que ser valorizado, tem que receber, mas não sei se é a via adequada, porque isso, no final, estimula o trabalhador da área azul a fazer o quê? No lugar de fazer a venda básica e direta, a buscar mais e mais fazer a tarifa de R$ 25,00, né? Ou seja, o munícipe, no final das contas, ele vai ter que prestar mais atenção e pode ser que ele seja mais prejudicado numa situação que ele poderia resolver de uma maneira rápida e fácil, pagando a tarifa de R$ 2,50, né? Infelizmente, a gente não pôde solucionar essas questões, a gente ainda vai trabalhar mais, é o ponto que está mais aberto do relatório até o presente momento, porque fizemos a convocação para que o representante da empresa, da SG Engenharia, Ibipark, né, nome fantasia Ibipark, estivesse aqui hoje, mas ele justificou sua ausência, apresentou um ofício para casa explicando que não estaria presente, né? Então, infelizmente, isso ainda está prejudicado, a gente está buscando contato, está tentando conversar para esclarecer essas situações que são problemáticas, né? A gente entende que, enquanto funcionário de uma empresa, a empresa também é responsável por garantir a integridade física do seu profissional, até porque, se acontece alguma coisa durante o horário de serviço relacionado ao trabalho, isso configura um acidente de trabalho, então, para o próprio empregador, não é positivo. E também entender melhor essa situação que foi relatada do pagamento de comissão, porque talvez não seja a melhor forma de se remunerar esse trabalhador, né? Em relação aos valores arrecadados, como eu tinha antecipado, foi feita uma outorga, né, um repasse de maneira antecipada, sendo repetitivo, mais de meio milhão de reais. Esse valor foi depositado no... Deixa eu procurar aqui. Não, então, o valor... Deixa eu procurar onde foi aqui. Foi antecipado... No dia 20 de agosto de 2024. Né? A princípio, despertou dessa casa curiosidade, porque foi aprovado ainda esse ano o Fundo de Mobilidade... Não, no final do ano passado, né? Na legislatura passada, no final do ano, o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, que é um fundo responsável pelo gerenciamento de todas as verbas relacionadas a mobilidade urbana no município, como, por exemplo, transporte público. Então, na realidade, essa licitação da área azul, ela compunha um projeto maior que era interligado pelo Fundo de Mobilidade Urbana, pelo Plano Municipal de Mobilidade Urbana, pelo Fundo de Mobilidade Urbana e aí o contrato de área azul. Por quê? O Plano Municipal de Mobilidade Urbana seria responsável por estabelecer diretrizes do funcionamento do serviço de transporte público, entre trânsito, entre outros, no município. O Fundo de Mobilidade Urbana ia centralizar esses recursos e a área azul inicialmente estava prevista como uma fonte de custeio do serviço público de transporte coletivo no município. Então, o ideal seria que fosse realizado de qual forma esse trabalho? Primeiro, a aprovação do Plano de Mobilidade Urbana, seguida pelo Fundo de Mobilidade Urbana, ambos por projeto de lei nessa casa, e após os dois consolidados, aprovados, aí haveria o serviço de área azul. No entanto, o que aconteceu foi, primeiro ponto, houve a licitação e o recebimento desse repasse em 20 de agosto. O Fundo Municipal de Mobilidade Urbana foi aprovado só no final do ano. Ou seja, como ele foi aprovado depois do contrato de área azul, não houve obrigação do repasse desses R$500 mil para a conta de mobilidade urbana, né? Então, o que despertou da gente inicialmente uma curiosidade para entender se estava acontecendo alguma coisa errada, de fato, não se configura uma irregularidade, mas aponta para uma certa falta de planejamento ou irresponsabilidade na forma como foi ordenado o trabalho, né? Esse dinheiro dos R$500 mil foi feito um requerimento ainda esse ano, requerimento 302 de 2025, se eu não me engano, de autoria do vereador Zé Rocha, né? Ele antecipou que esses R$500 mil foram depositados numa conta movimento da prefeitura, depois foi movimentado para uma segunda conta chamada Reserva Cemitério. Da Reserva Cemitério foi movimentada para outras quatro contas: uma conta intitulada Movimento Total, uma conta Feira do Bordado, uma conta Educação 25% e uma conta intitulada ICMS. E, a partir daí, a destinação desse meio milhão da área azul, ele foi diverso. Então, custeou coisas relacionadas à Feira do Bordado, como transporte, como decoração e como alimentação relacionadas ao evento, contas de consumo, então água, telefone, energia elétrica, repasses a organizações sindicais, descarte de resíduos sólidos. Então, assim, foi um leque muito variado de gastos, mas nenhum relacionado à mobilidade urbana no município, né? Fizemos também essa consulta no Tribunal de Contas, se apesar de não existir a lei, o Fundo de Mobilidade, se existia alguma vinculação, alguma necessidade. O auditor até disse que ele acreditava que o ideal seria a Prefeitura reservar esse dinheiro, aprovar o Fundo de Mobilidade Urbana e depois movimentar para lá. No entanto, ele falou que isso não caracteriza necessariamente uma irregularidade. Isso. Ele até falou, olha, o ideal seria uma conta específica, não uma conta discricionária de movimentação, e depois fosse destinado ao Fundo de Mobilidade, mas não se trata de uma irregularidade, segundo ele, não dá para afirmar sem fazer uma análise mais detalhada, e que entende que os municípios muitas vezes fazem isso, eles não acabam agindo dessa maneira mais planejada, mais adequada, e acabam, às vezes, se adiantando nesses gastos, né? Bom, já adiantei que atualmente o município não tem recebido os valores referentes ao contrato de área azul, né? Ainda está sendo abatido desses 500 mil. Os estudos que a gente realizou até o presente momento, se eu não me engano, o dia que foi escrito esse trecho do relatório foi no dia 3 de novembro. Até o dia 3 de novembro, a empresa declarava ter arrecadado R$ 622.902,32. Ressalto que são valores até julho deste ano, então valores que estão em atraso em 3 meses. Desse valor, aplicando o fator de 25,2% instituído em contrato, a Prefeitura até agora abateu do valor antecipado R$ 156.971,38. Até a gente conversou, a estimativa é que é mais ou menos para o fim do ano que vem, né? Meio fim do ano que vem, que seja sanado. Hã? 25,2%. É uma porcentagem estabelecida em contrato de 25,2%, o que chega a esse valor de R$ 156.971,38. Né? Por fim, acho que o último ponto, que eu vou ser mais breve, é em relação às possibilidades de ajuste. Como eu adiantei, a gente, na época, ainda não havia essa previsão, não havia essa situação em vista. Por isso, nós nos dispomos também a estudar o contrato, a dialogar com a população, com o Poder Executivo e propor ajustes. Mas antes que a gente tivesse finalizado nossos trabalhos, o Poder Executivo também já estava em curso, na verdade, sua atuação. Né? Ressaltando até, eu acho que é importante, eu deveria até ter feito isso antes, que muito do que eu disse aqui se relaciona à gestão anterior. Né? A gestão, em 2024 tivemos eleições, houve a troca de gestão. Então, tudo que eu disse relacionado a 2024 trata-se de uma gestão municipal anterior. A gestão municipal agora herdou esse serviço. Né? E, como eu disse, atuou aqui para realizar ajustes, para dialogar também. Ficamos sabendo que foram realizadas reuniões com os setores da sociedade civil, né? Lojistas, empreendedores, comerciantes do bordado, outros interessados, né? O pessoal da feirinha foi chamado para dialogar. E aí houve também uma série de ajustes instituídas a partir do decreto... Deixa eu ver se eu tenho o número aqui. Não me recordo agora o número, mas foi editado um novo decreto. Né? Uma das colocações que a gente chegou é que esse decreto... Uma dúvida que ficou na nossa mente, na verdade. Né? Analisando até uma audiência pública realizada nessa casa no ano passado, os representantes da gestão anterior... Eles apontavam que tudo poderia ser resolvido. Obrigado, Ricardo. Tudo poderia ser resolvido com base no ajuste da lei, no ajuste do decreto, de uma maneira, pela colocação que foi feita, de uma maneira simples, parecia, né? Que podia ser resolvido. Aí no início desse ano também, a gestão municipal atual falava que era muito difícil fazer as alterações, sempre tinha essa postura. Externalizando grande dificuldade em fazer ajuste da prestação do serviço. A gente estudou o contrato, percebeu que é possível fazer ajustes por meio do decreto municipal que está relacionado no contrato da área azul, por meio de uma lei municipal também, o decreto municipal de 2022, não me recordo agora o número, teria que conferir aqui as anotações, uma lei municipal de 2009, e aí assim... Chegamos à conclusão que é possível, foi tanto que o Poder Executivo conseguiu fazer essas alterações, mas que não é um processo simples, talvez, como foi externalizado no passado. Por quê? Porque a empresa, né, o poder concedente, poder contratado, não pode haver ali uma questão de desequilíbrio financeiro. Ou seja, você não pode simplesmente mudar o serviço de modo que a empresa vai ganhar menos ou que o poder executivo vai receber menos em relação ao que estava acordado inicialmente. Tudo tem que passar por uma negociação, tudo tem que passar por um acordo entre partes, que as partes, de uma maneira harmônica, aceitem uma nova situação, que é o que foi feito. Aqui o presidente Ricardo apresentou para mim, né, o decreto municipal número 5.982, de 8 de setembro de 2025, publicado no Diário Oficial de 8 de setembro de 2025. Então, temos agora já ajustes, de maneira que essa última sessão ela acaba ficando muito mais descritiva do que propositora, né? Mas, enfim, é um relatório, eu tentei apresentar aqui de uma maneira breve, sei que foi um pouco extenso, né? Mas eu acho que é importante ter esse cuidado para apresentar os trabalhos, até para evidenciar que durante esse tempo, esses 4 meses que a gente tem se reunido, nós realizamos realmente muitos estudos, né? Foi um trabalho muito cuidadoso, muito dedicado. Ainda em situação de conclusão, como eu falei, existem pontos que a gente ainda precisa conversar, né? Poderíamos muito bem, talvez, encaminhar uma conclusão sem ouvir todas as partes, de uma maneira um pouco precipitada, mas volto a falar mais uma vez. A gente pauta nosso trabalho pela responsabilidade. Então, para evitar uma situação que talvez seja injusta, a gente prefere trabalhar num ritmo mais adequado para garantir que nenhuma injustiça seja cometida sobre essa situação. Então, de minha parte, é isso por hora, senhor presidente. Muito obrigado.
E antes de darmos, né, continuidade a essa audiência pública, quero aqui registrar a presença, né, do nosso presidente dessa Casa de Leis, o senhor Antônio Ismael Alves de Mira, como também, né, o vereador José Nilson Viana, que também faz parte da Comissão, né, de Assuntos Relevantes. Vamos agora, né, abrir os questionamentos, né, perguntas, primeiramente perguntas feitas pelos vereadores e membros da comissão, direcionadas, né, aos nossos convidados, né, do executivo. Lembrando que perguntas, pedimos por gentileza que sejam perguntas, né, diretas, né, objetivas, para que nossos, né, convidados possam nos dar a resposta. Primeiramente vai ser aberto esse tempo, né, para que os vereadores possam fazer esses questionamentos. Também iremos abrir a palavra, né, àqueles que estão presentes no nosso plenário, e também está disponibilizado também no site da Câmara, caso alguém da população, né, algum munícipe queira fazer alguma pergunta também através do site da Câmara. Somente lembrando, né, aqueles que quiserem fazer uma pergunta pelo site da Câmara, pelo e-mail, desculpa, e-mail câmara@câmaraibitinga.sp.gov.br, citando o assunto Audiência Pública 13/11/2025, e se identificando com o nome completo e CPF no texto. Então vamos agora abrir, né, os espaços aí para perguntas, para questionamentos. Algum vereador gostaria de se inscrever para fazer alguma pergunta, algum questionamento? Vereador José Rocha, depois eu vou fazer uma pergunta também. Mais algum vereador? Gostaria de fazer algum questionamento? Estão abrindo, então, a palavra para o vereador José Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores e público presente. Cumprimento o nosso secretário, o diretor de trânsito, acabei a Thaís, jurídica, ao público presente, os que estão acompanhando pelas redes sociais e YouTube. Olha, essa concessão da área azul, o contrato aí, pela análise, acompanhamentos que vocês fizeram e o levantamento, pontos, tem muitas irregularidades, né? porque são... por exemplo, para fazer um contrato, porque na época tinha algumas audiências sobre a questão da concessão, que era para a questão de mobilidade, que era o transporte público, para bater um abate do transporte público. Talvez eles almejavam ter o transporte público gratuito. O Rafael comentou um valores aí, Rafael, até o momento, julho, 600 e poucos mil, é isso? É, 25% não chegou a 30. Arrecadado, o município arrecadou 156 mil. A probabilidade era arrecadar 1 milhão para o transporte. Isso nas audiências que eu acompanhei. A probabilidade era arrecadar pelo menos 1 milhão de reais. Talvez, com essa expectativa de levar a público, do transporte público gratuito, fizeram esta área azul. Mas, no contexto, não é a intenção de realmente de colocar o transporte público gratuito. Essa é a minha visão. Primeiro, que não precisava uma arrecadação muito, muito alta para que pudesse abater, de alguma forma, ajudar o município, um caixa do município, para colocar aí pelo menos 1 milhão de reais para ajudar no plano de mobilidade, que seria o transporte público gratuito. Enfim, diluíram os 500 mil em vários pontos, em várias pastas, né, para pagamentos. Segundo, eu gostaria de saber do secretário se com esses 126, pelo menos, foram para o fundo do fundo de mobilidade. Se está no fundo esse dinheiro, se consta no fundo de mobilidade esse dinheiro, os 126 mil reais que foi arrecadado até agora. Mesmo que não traga aí para nós aí, ó, não é um dinheiro que vai trazer nenhuma uma questão para o transporte público, mas pelo menos na lei e na questão da área azul, realmente só ia ser implantado para trazer a possibilidade de educação para ajudar o transporte público do nosso município. Então são pontos assim, então. Para ser sincero, a área azul foi duro de falar, foi uma enganação para a população. Até para a empresa. Então, não é que eu estou falando que sou contra a área azul, mas devia ter sido feito de outra forma, menos para o fundo de mobilidade, que é a proposta de 1 milhão de reais por aí. E gostaria de saber se o secretário tem se esse recurso que está sendo arrecadado, se está ainda no fundo.
Bom, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aqui os novos vereadores, em nome do presidente aí da Comissão de Assuntos Relevantes, vereador Ricardo. Cumprimentar o pessoal aqui presente, nobres colegas da prefeitura, o pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Inicialmente, até parabenizar pela essa instalação dessa comissão. É importante isso, realmente, mostrar o que está acontecendo no município. Sobre o assunto dos valores, como foi colocado aqui pelo vereador Barata, esses valores ainda não estão chegando para a prefeitura. Eles estão sendo...
Estão sendo abatidos.
Perdão, verdade, né? Tá sendo abatido. Então, na verdade, a gente está sem a expectativa que isso deva zerar até o final do ano que vem, 2026, para aí sim houver um repasse de fato para a prefeitura e, consequentemente, para o Fundo de Mobilidade Urbana.
Se percebe, presidente, que a questão da área azul ela é importante, mas não, para a questão de mobilidade e transporte é inviável. Se o município esperar a arrecadação de talvez de 1 milhão de reais para o transporte público gratuito do nosso município. Então, descarta essa possibilidade de fazer o transporte pela arrecadação da área azul. Mas eu venho de contrapartida, que é parabenizar todos os vereadores, a essa casa também, que trabalhou fortemente na questão da área azul. investigativo, de requerimentos. O trabalho de vocês da CARD foi um requerimento, principalmente a prestação dos 500 mil, que se percebeu que foi diluído em várias questões. Isso não pode, eu espero que vocês vão tomar algumas medidas nesse sentido, porque não pode ser colocado em outras pastas, porque foi destinado o contrato para o fundo de mobilidade urbana. Então, por aí já tem um agravante. Tá? Já tem um agravante. Então, espero que vocês possam fazer aí, estarei acompanhando, estou à disposição para isso também.
Eu gostaria de fazer uma pergunta, um questionamento para a doutora Thais. Doutora Thais, no dia 22 de outubro desse ano, né, desse ano corrente, nós, os membros da Comissão de Assuntos Relevantes, fomos até o Tribunal de Contas, né, de Araraquara, onde fomos recebidos pelo senhor Carlos Ricardo Serrano, que é auditor de controle externo e chefe técnico de fiscalização do Tribunal de Contas. E vários assuntos nós tratamos diretamente com ele, podemos constatar também que o nosso jurídico da Câmara ainda não tinha, né, acesso à habilitação ao processo e incidentes do processo em questão. Soubemos também, como bem relatou o vereador Rafael, que esse processo está no DIP, né, que é o Departamento de Instrução Processual Especializada do Tribunal de Contas, né, que fazem essa análises para dar subsídios, né, para as tomadas de decisões futuramente, caso elas queiram, né? Por acaso, a senhora também está a par desse processo, do andamento dele, como está o andamento desse processo dentro desse departamento?
Boa noite a todos. Boa noite, presidente da Comissão de Assuntos Relevantes. Boa noite, presidente da Câmara. Em nome do qual cumprimento a todos os vereadores, a todos os presentes e aqueles que nos estão assistindo pelas redes sociais. O andamento desses procedimentos no Tribunal de Contas, eles ficam em sistema, né? Então, o último andamento que aparece para nós é que ele está parado nesse setor. Então, não temos um relatório ainda, não temos um fechamento do que eles decidiram até o momento.
Ah, entendeu? Não foi passada nenhuma informação.
Não, não. O que a gente acompanha pelo sistema, e no sistema só nos dá lá que ele está nesse setor.
Ah, ótimo. Mais algum vereador? Gostaria de fazer alguma pergunta? Vereador Rafael.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu tenho aqui dois questionamentos. Eu tinha preparado um, mas eu vou começar pelo outro, aproveitando o tema da questão dos repasses que o vereador Zé Rocha falou. O que a gente pôde observar, analisando pelo menos esse início de serviço, né, de uma prestação de serviço, é que as receitas foram crescentes entre os meses de janeiro até julho, né? Julho parece que aos poucos foi se estacionando, julho ainda houve um crescimento. A gente não consegue saber se esse crescimento, o quanto dele é devido também à Feira do Bordado, porque a gente sabe que movimenta muito, traz muita gente, que também vai ao centro da cidade. É o mês de férias, a gente sabe que uma boa parte da nossa população é de jovens que estudam, então de férias também acabam vindo para cá, acabam saindo mais. Então não dá para saber exatamente se o aumento de julho ele foi um pouquinho fora da média, mas se ele foi relacionado a isso, o que eu queria saber é se já há alguma previsão de média relacionada à receita da área azul. Se já foi estabelecido, se, como é início de trabalho, às vezes, não sei se estabilizou, mas se for possível repassar, até para a gente ter uma noção de estimativa do quanto seria o repasse mensal, né?
Boa noite, presidente. Boa noite, presidente Mira. Em nome de quem eu cumprimento os demais vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite aos funcionários dessa casa. Boa noite aos públicos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu tenho aqui uma demonstração de compensação da outorga. O faturamento da empresa, ela chegou num nível em torno de 90 mil reais, a média. Dezembro foi 27 mil, janeiro 39, fevereiro 54 mil,
Março, 72 mil, abril, 91 mil, junho, 106, julho, 111, agosto, 111, setembro, 97 mil e outubro, 97 mil. Né? Então, a gente estava até conversando hoje, a gente acredita que este vai ser mais ou menos a média de arrecadação total da Área Azul. Né? Dentro desse faturamento, nós temos que fazer uma ressalva também, que a gente espera uma mudança de comportamento dos usuários em relação à Área Azul. Né? Como o nobre vereador Barata ele falou, ele citou até um exemplo, eu vou até fazer um... o estacionamento rotativo, ele prevê o pagamento na hora e no ato que o usuário estaciona. Né? Não há esse lapso de tempo de 15 minutos, 20 minutos, não tem essa previsão. Se houver uma conscientização dos usuários e efetivar o pagamento quando ele estacionar, esse valor aqui ele tende a diminuir, porque parte desse valor está sendo somado àquela taxa de R$ 25,00. Exatamente. Então, a gente acredita que, pelo o acompanhamento que nós temos lá, que vai chegar num ponto em que a população ela acaba tomando consciência e utilizando-se do aplicativo ou de meios mais eficazes, né, para poder ativar de pronto o seu ticket e, com isso, o faturamento tende a diminuir um pouco em relação a essa média aqui.
Perfeito, muito obrigado. A outra questão que eu tinha aqui é relacionada às denúncias, né? Em relação a descumprimentos de contrato ou eventuais situações de descumprimento por parte da empresa, é previsto na cláusula 12ª, nos subitens 12.3 e 12.4, essa possibilidade do usuário fazer uma denúncia se achar que alguma coisa está irregular. Né? É ainda instituído na cláusula 8ª, nos subitens 8.5.1.1 e 8.5.2.1, as possibilidades de advertência para a empresa em casos de ou descumprimento total ou parcial do contrato, e na cláusula 13ª, que o poder concedente pode realizar avaliações de desempenho relacionadas a todos esses critérios, advertência é um deles, multa é outro, relacionada à prestação de serviço. Eu queria saber se já estão, se já foram realizadas algumas denúncias, se já chegou a haver alguma advertência ou alguma situação em relação à empresa nesse sentido, se há a divulgação de um canal a partir do qual a população civil pode fazer esse tipo de denúncia, como que está a situação hoje?
Em relação à denúncia, o que chegou ao nosso conhecimento lá na secretaria, que até motivou algumas mudanças aí, foi em relação à insatisfação do pagamento para vagas de idoso e deficiente. Né? Assim, mais uma denúncia fora esse sentido, fora essa situação, não nos chegou. Né? Se alguém tiver alguma outra situação, né, a gente está lá de portas abertas. Nós estamos lá na secretaria disponível, de portas abertas, tem a ouvidoria também, né? Tem o canal da ouvidoria da prefeitura, né? As informações chegam lá, pode ser feita através do 153 também, da Guarda Municipal, então nós temos vários canais à disposição da comunidade, né? E também aquele que quiser comparecer, conversar, estamos à disposição.
Muito obrigado. Senhor presidente, queria só fazer aqui mais uma colocação, porque com base nos dados relacionados ao repasse apresentado, eu fiz aqui uma conta rápida, né? Considerando essa média, então eu considerei 97 mil, né, porque a gente teve alguns meses acima de 100, né, 110, 111, alguns um pouco abaixo. Né, acredito que o começo a gente não pode nem considerar direito, porque era o momento de consolidação do serviço. Mas considerando, vamos supor, né, todos os meses ao longo desses 10 anos, nesse repasse de 97 mil, seria um valor de 11 milhões e 640 mil. É lógico que a gente tem que aplicar ao longo desses 10 anos reajustes inflacionários e tudo mais, mas assim, me leva a acreditar que talvez não seja alcançado aquele valor de 43 milhões estimado anteriormente, o que pode direcionar que o contrato, na realidade, lá a princípio, ele tem um valor superestimado. Né? Foi um valor apresentado acima do potencial real de arrecadação que o serviço apresenta.
Tem um repasse ainda, né? De 25% ainda, né?
Isso, de 25, e tem um 25% em cima disso. Que vai ficar menor ainda, na verdade, para o município. Quer ver? Vamos aplicar aqui. Seria, ao longo desses 10 anos, um repasse de 3 milhões, vamos colocar 3 milhões para o município. Né? Ao longo de 10 anos, que pensando no custeio do serviço de transporte, realmente fica muito aquém do necessário.
Aí você divide por 12 e por 10 anos você vai dividir esse recurso do município por a quantidade de 120 meses. Dividido por 120. Não, você vai dividir por 10 agora, vai dar 12 mil. R$ 24 mil por mês. Para bancar um milhão e pouco de transporte público gratuito. Se esperar pela área azul, sabe quando vai sair? Não, vereador, nunca. Só uma pergunta sobre a questão do... Como vocês negociaram com a empresa? A empresa estava cobrando do estacionamento do idoso e deficiente. Como é que houve uma negociação? Houve alguma contrapartida do município ou não? Ou eles atenderam por questões de lei, que tem uma lei, né, federal... E sobrepõe sobre essa questão aí. Se houve um entendimento ou houve uma contrapartida do município. E da escola do industrial, se tá tu, né, os professores que reclamavam que era ali o estacionamento deles ali. Né? Não sei se houve aí uma conversa para regularizar essa situação.
Na verdade, a gente vem conversando com a empresa desde que assumimos a administração. Para entender a sistemática da área azul, né? E diante dessa situação que chegou, né, das vagas de idosos e deficiência, foi pauta de conversa com a empresa, várias reuniões, né, junto com, até mesmo com o prefeito. E houve sim a necessidade de um repasse da prefeitura para custear essas vagas de idoso e deficiente, hoje. Inclusive, no próprio extrato, já vem esse débito aí por conta do custeio da prefeitura nessas vagas. Do município.
Mas consta em alguma... Assim, mas vocês negociaram com a empresa que vocês subsidiavam, abatiam na... Mais essa, né, esse orçamento para a vaga de 12 deficientes. O industrial foi regularizado também, a escola também. Então entra também na conta da prefeitura essa questão aí.
Na verdade, a retirada das vagas nas escolas?
Sim.
Então, na verdade, a gente trabalhou na finalidade da área azul, que é a rotatividade do trânsito na área central.
Sim.
E em cima disso, a gente realizou estudos para verificar se isso, de fato, estava sendo... cumprido dentro do número de 1.600 e poucas vagas que foram estipuladas. E em cima disso a gente percebeu que muitas áreas não era necessário ter área azul. Então houve essa redução da área azul, né, para que atingisse a sua finalidade. Tanto é que com a diminuição, com um decreto firmado aí recentemente, e redução das vagas substancialmente, o repasse ficou o mesmo. Uhum. Né? Então, realmente, a gente acertou na questão da diminuição, porque não houve a diminuição do valor arrecadado pela empresa e o repasse para a prefeitura. Né? Então, tentamos otimizar o máximo possível a finalidade que se propõe à área azul.
De fazer um questionamento para a doutora Thais ou também, né, para o Major Silvio. Está tendo, dando entrada através de protocolos, seja na parte jurídica ou até mesmo na Secretaria de Trânsito, a questão de munícipes entrando com recursos sobre multas que foram
passadas para esses munícipes, tanto essa multa de R$ 25,00, né, ou a multa acima desse valor? Munícipes entrando com recursos...
Na verdade, tem que separar o que é multa de trânsito do que é uma taxa, né, de imposta. Como bem colocou o diretor de trânsito aqui, o Fernando, não há um tempo de gratuidade na vaga. Você estacionou, você tem que fazer o pagamento. Se você não faz o pagamento e há fiscalização pelo agente da concessionária, e lá ele verifica essa situação, ele acaba colocando no veículo o ACT, o aviso de constatação de taxa. E aí, constatado essa situação, a pessoa tem 15 minutos do horário que foi constatado que o veículo não estava pagando hora azul para pagar os R$ 2,50 ou R$ 5,00 no caso de 2 horas. Passados esses 15 minutos, aí vence a taxa de R$ 25,00 que ela perdura por 48 horas. Depois desse período de 48 horas que não foi paga, aí ela vai transformar praticamente numa autuação de trânsito previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Um valor de R$ 190,00 e perda de pontos na CNH do proprietário ou do condutor, se assim for indicado. Então, o que acontece muito na secretaria é pessoas que, ao constatarem o ACT no painel, eles fazem um pagamento de R$ 2,50. Só que, por vezes, passou uma hora, 40 minutos, muito além dos 15 minutos previstos. Então, aqueles R$ 2,50, não tem verdade, teria que ser pago os R$ 25,00. Então, essa é a situação mais comum que a gente encontra hoje, por mais que isso esteja descrito nesse aviso que está colocado lá. A pessoa não se atenta e simplesmente, quando ela paga os R$ 2,50, ela está pagando uma nova vaga de estacionamento sem sanar a irregularidade da vaga da anterior. E esse é o problema mais recorrente lá. O Fernando pode me ajudar aqui se faltou alguma coisa, Fernando?
Mais algum vereador? Algum questionamento? Então agora, a partir do momento, vamos aí abrir, né, as perguntas, né? Como a gente bem disse no início da nossa audiência pública, todos estão abertos a fazer questionamentos e direcionar a quem está sendo feito esse questionamento de forma, né, direta e objetiva, para que os mesmos possam aí nos dar as respostas nas dúvidas que cada um dos senhores ou senhoras tenham. Por gentileza, alguém gostaria de fazer algum questionamento? Senhor Fernando?
Tá. Quantas vagas tem na área azul de Bitinga hoje?
Olha, no contrato inicial, ela prevê 1.600 vagas.
1.600?
No contrato inicial.
Tá. Mas que tem hoje efetiva?
Então, hoje, operando, nós temos 699 vagas.
699.
35 vagas para idoso e 24 para deficiente.
Essas vagas para idoso são cobradas?
Essas vagas para o idoso hoje não.
Eu fui multado porque eu estava numa vaga de idoso. Tenho 78 anos.
Hã? Quando foi?
Faz 4 meses.
Ah, então. Então estava cobrando.
É recente.
Hã? Aí a mudança foi recente.
Isso. Não, mas é gozado, né? E essa multa persiste?
Ah, então, foi
o
antes do acerto.
Estatuto do idoso... Né? Preveu uma coisa, o que estava acontecendo aqui era outra. Eu não estou culpando vocês, que eu sei que esse edital, essa licitação foi feita na administração Marco Arantes, que não foi agora. Mas aconteceu. Vamos em frente. Qual o valor hora hoje?
R$ 2,50. Isso.
Qual é a taxa de ocupação hoje dessas 699 vagas?
Em torno de 35%.
É o que eu previa. E me assusta. Senhor presidente, os números que ele acabou de me passar aqui são exatamente os mesmos que em 2018 me levaram a fazer um requerimento para a então esposa do prefeito da época para anular a licitação da área azul por fraude. Só para que os senhores entendam, esses números aqui, eu fiz pesquisa na época em Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara e Bauru. Esses números aqui ensejavam, em 2018, uma fraude no contrato que seria feito de 10 anos, que permitiria a alguém receber R$150 mil por mês durante esses 10 anos. E foi por causa disso, dessa fraude, dessa previsão de 35%, isso não existe em área azul em lugar nenhum. A ocupação média é acima de 70%, em qualquer uma das cidades daqui da região. Só em Bitinga que seria tão diferente, por quê? Né? Então, naquela época lá, anularam a licitação, porque reconheceram que haveria uma fraude. E a prefeita havia sido, a esposa do prefeito, né, havia sido até iludida pela comissão de licitações e pelo secretário de administração dela, de que após a licitação seria feita uma redução do valor da tarifa. Bom, tudo isso me levou a ajudar a construir um instrumento que foram as diretrizes para essa atual administração que está aí agora. Eu deixei com a Câmara hoje um documento, viu, senhor Irabaiá, senhor prefeito, que foi elaborado em março de 2019, a pedido da esposa do prefeito da época. Eu fui com o Cláudio Alcalá, que era o secretário de trânsito, visitamos Araraquara, visitamos São Carlos, e depois eu fui Ribeirão outra vez e Bauru. Elaboramos um projeto de diretrizes para essa área azul, que foi aprovado pelo Comutran da Prefeitura. Então, tudo o que está acontecendo aí hoje deveria ter acompanhado aquelas diretrizes lá. Muito que bem, dentro daquelas diretrizes estava previsto bloquear isso daqui. Só que isso foi feito em 2019, essas diretrizes. Reparem que a implantação só ocorreu em 2024, depois que eu estava doente e me afastei. Não estou querendo tirar uma de estrela aqui, nada disso não. Eu estou querendo que os senhores vereadores novos, principalmente, saibam que por trás disso daí existe sacanagem, sim. E se alguém quiser me processar por isso, estou às ordens. Tenho documentos de prova para mostrar que na época, hoje vocês foram levantar aí que houve uma licitação de hidracena que foi utilizada para servir como base desse novo mecanismo. O mecanismo da época, em 2018, foi feito com a licitação de Mogi. Veio um avião de uma empresa buscar um secretário aqui, levou até lá para voltar com o edital. Então, toda essa história eu tenho documentado, tenho fotos do secretário indo no avião, não estou falando aqui bobagem, não. Eu estou simplesmente querendo alertar essa comissão e também os senhores do Executivo, que por trás disso daí, todo esse levantamento técnico que o senhor fez, vereador, é respeitável. Mas por trás disso tem muito de política. Tá? Então precisam, antes de mais nada, atentar os senhores da comissão que os dados que vocês estão levantando com uma comissão de assuntos relevantes são mais do que isso já. Eu fui vereador, fui presidente da Comissão de Justiça. O que vocês têm em mão hoje já são elementos para uma comissão especial de inquérito. Então, se tratar o assunto apenas como assunto relevante, desculpe, vocês não vão chegar em lugar nenhum. Conversar é bom até um certo ponto, mas nós temos mais de um advogado nessa mesa aí que vocês sabem que em determinada circunstância o diálogo não vai resolver nada. Tá? Levantem depois, por favor, a diferença que existe entre uma ocupação, Fernando, de 35% hoje e aquela que é padrão nas áreas azul da região, que seria da ordem de 70% para cima. Isso daqui foi um próprio mecanismo que usaram para fraudar a licitação de 2018. Eu alertei na época que aquilo era falso. porque eles previam passar para a prefeitura um percentual que não era esses 25%, era até menos, mas referente a esses 35% de ocupação. Quem pode me garantir que a ocupação está sendo só 35%? O senhor pode? O senhor pode?
A gente tem mecanismo lá para fiscalizar, né?
Como é que é?
Nós temos um mecanismo para fiscalizar o que os agentes estão fazendo. Eu fiz algumas. Eu tenho como acompanhar online. Os veículos estão estacionados, os tickets gerados e lá. Eu já fiz alguns acompanhamentos nesse sentido.
Uhum.
Eu fui ver que ticket estava na rua tal, tinha 4 tickets ativos, cheguei lá, tinha 4 veículos estacionados.
Tá.
Então, a gente tem mecanismo de fazer. Eu consigo, de tempo real, saber quantos tickets naquele período de tempo estão ativos.
Naquele período de tempo. Nós temos 8 horas por dia na área azul.
Eu tenho acesso ao sistema 24 horas por dia.
Não, tudo bem.
Eu tenho acesso ao sistema quando começa a operar, o primeiro horário, o segundo horário, entro no computador, eu começo a saber, falo, olha, hoje, agora, nesse momento, tem tantos tickets ativos.
Ok. Eu gostaria de lhe passar uma informação, se o senhor me permite, com credencial que eu estou falando a respeito desse assunto.
Sim.
A primeira área azul que aconteceu em Bitinga foi em 1993, por uma sugestão do então vereador Sérgio da Fonseca, que o prefeito da época, no primeiro momento, ele recusou. O vice-prefeito era o próprio prefeito atual de hoje, ele conhece essa história. Nós tivemos uma reunião com o prefeito, e para que aquela área azul fosse instalada, o prefeito exigiu de mim, que era vereador na época e presidente da Comissão de Justiça, que ajudasse a fiscalizar. Então, eu acompanhei todo o processo que o tenente Laerte fez na época para implantar a primeira área azul de Bitinga e não era terceirizada, foi toda feita com serviço público municipal. Funcionou espetacularmente bem. Acabou mais tarde por ingerência política. Mas, naquela época, eu tinha esse levantamento aí, dava de 75% a 80% de ocupação da área azul que nós tínhamos implantado. Hoje, o senhor tem os mecanismos online, etc. e tal. Só que acontece o seguinte, eu tenho feito um mecanismo não online. Eu moro numa chácara, mas eu venho aqui na cidade. Cada vez que eu venho, eu fico observando a área azul e já contei algumas ruas assim para saber a quantidade de veículos que estariam ali naquele momento. Mas a amostragem da gente, se ela não for mais profunda, face ao que está acontecendo hoje pelos usuários em Bitinga, não vai se saber direito se realmente é 35% que está sendo ocupado. Precisa ir um pouquinho mais além na amostragem para ver se realmente é isso. Porque se estiver sendo só realmente 35%, é melhor parar com essa área azul. Não faz sentido uma coisa dessa, senhor, entendeu? Mas indo um pouquinho além, já que o trabalho grande de vocês aí foi um levantamento de dados. Volto a repetir, os dados que os senhores têm na mão hoje não é para uma comissão de assuntos relevantes. É para inquérito, é para investigação mesmo. Porque tem algo muito estranho acontecendo nisso. Agora, o mais estranho de tudo, vereadores, principalmente vocês que são vereadores novos, percebam o que nós estamos discutindo aqui hoje. Nós estamos discutindo aqui questão financeira. Quando o objetivo principal para a recriação da área azul em Bitinga não era esse. Se vocês me dão licença, eu gostaria até de ler aqui só um segundo. Naquele documento que eu citei para os senhores, que foram das diretrizes para a reimplantação da área azul, Mira conhece bem isso daqui, né, Mira? Então, estava escrito aí o seguinte, o objetivo primordial da reinstalação do estacionamento rotativo na cidade de Bitinga é uma coisa que nós, de esquerda, gostamos muito, democratizar o acesso às vagas de estacionamento nas vias públicas, especialmente aquelas mais requeridas nos principais pontos de movimentação da cidade, durante todo o dia, de forma que o maior número possível de cidadãos possa utilizar essas vagas. Vocês perceberam que em toda a discussão que nós estamos tendo aqui, fugiu completamente do seu objetivo? Não está se mais preocupando em democratizar as vagas do centro da cidade para que o maior número possível de indivíduos da população possam utilizar o centro. Ele não fique restrito apenas a algumas pessoas que ficam com o veículo parado ali o dia inteiro. Aí, no seguinte, que era o D1.2, está escrito assim, objetivos decorrentes. Paralelamente ao objetivo D1.1, o projeto de reimplantação objetiva diminuir a incidência de veículos estacionados de forma irregular, disciplinar o fluxo de veículos com aumento de produtividade do sistema viário e estimular e promover a atividade comercial e ajudar o condutor a assimilar novo padrão de comportamento de trânsito com orientação necessária. Então, isso cai na Secretaria de Trânsito. A reimplantação pretende ainda não gerar novas despesas para o orçamento municipal, cobrando os custos de montagem de um sistema de gerenciamento e controle via tarifas públicas, a exemplo de todos os lugares onde existe estacionamento rotativo. Ainda como objetivo complementar, o presente projeto pretende que se disponibilize, como consequência desse sistema, algum nível de recursos orçamentários que possibilitem, num primeiro momento, a melhoria das condições de indicações e controle do trânsito no município. Então, aquilo que estava se destinando a essa reimplantação da área azul, se perdeu. A preocupação ela é melhorar uma coisa que é horrível em Bitinga, o senhor sabe disso, a sinalização de trânsito. Aqui no centro da cidade, relativamente bonitinho. Mas sai do centro da cidade, vamos ver na periferia o que está acontecendo. Notaram já que grande parte dos acidentes que acontecem com motocicleta e tudo é mais na área periférica, mais fora aqui do centro? Então, gente, eu acho que é um ótimo momento, já que vocês estão complementando esse serviço dessa comissão, prestar atenção nesse detalhe. Por favor, peguem esse documento, ele está arquivado aí na Câmara, eu mandei de volta aí para a Naira, mandei para a Chirlinha. Deem uma olhada nele e notem que se perdeu o foco dessa história. Está todo mundo ó, pensando só na grana. Não é esse só o foco. Esse faz parte, é importante, precisa ser revisto o que está acontecendo nessa história toda. Porque, na primeira vez, a licitação foi cancelada por uma tentativa de fraude, queria comer propina para alguém ali. Tá? Não tenho receio de falar isso e nem medo de processo. O que eu tenho de documentação é suficiente para ir na justiça e falar, ó, está aqui, a prefeita anulou. Não foi à toa. Né? Então, por favor, revejam essa questão de pensar numa comissão especial de inquérito. Segundo, prestem atenção para não perdermos o foco. A função da área da reimplantação do estacionamento rotativo era democratizar o acesso às vagas no centro da cidade. A idoso, a gestantes, a pessoa que tivesse que vir ali no centro e embora, e não garantir apenas estacionamento para o dono de uma loja ali no centro. Não podemos perder esse foco. Esse é muito mais importante até, porque no, pensar em área azul para dar, como é que se diz assim, divisas a mais para o município, não faz sentido. Mas usar uma parte desses recursos para melhorar o trânsito em Bitinga é o que fazia sentido. E não fui eu que decidi. Foi audiências públicas. Está registrado aí, é só pegar a documentação, a memória da Câmara tem isso aí. Verifique o que aconteceu na época, em março de 2019, o que, que aconteceu, como é que foi decidido que seria as coisas dessa reimplantação. Desculpe por me estender um pouco na minha colocação, mas talvez seja essa a última audiência pública que eu vou participar na minha vida. Eu tenho feito, procurei fazer muito desde 2013, comecei num governo anterior do Florisvaldo, o senhor estava lá, primeira vez que eu fui numa audiência pública, desceram 4 secretários para me vigiar, porque não havia costume disso. Era 2 horas da tarde, marcavam as audiências públicas para 2 horas da tarde, que era para ninguém ir. Eu fui, foi um escândalo. Agora, hoje, infelizmente, eu volto a olhar aqui e ver que a população não está. Né? se perdeu alguma coisa também nesses últimos anos aí. É apenas uma contribuição de alguém que foi um vereador, que foi um presidente de Câmara, presidente de comissão de licitação. Se eu puder contribuir em alguma coisa, eu não li essa licitação, não olhei, mas vou olhar agora. Pelo que os senhores levantaram, meu faro disse que tem coisa. Tá? Muito obrigado pela atenção e desculpe se me estendi.
Agradeço, senhor Fernando. Mais alguém no nosso auditório fazer uma pergunta? O senhor Maurício?
Boa noite a todos. Boa noite, presidente, presidente da comissão, presidente Mira. A todos os ouvintes aí que estão acompanhando pela rede social. Pelo que eu percebi, está todo mundo preocupado realmente, como o Fernando disse, na parte monetária, do que vai ser recebido, etc. Mas eu acho que a função principal mesmo da Zona Azul é liberar o estacionamento para as pessoas pararem no centro. 1.600 vagas. Quem fez essa divisão e colocou essa Zona Azul até onde foi, eu não sei se eles conheciam Ibitinga ou se alguém de Ibitinga participou. Porque quando foi apresentada a Zona Azul, área azul, né? Onde foi estendida essa Zona Azul, essa área azul, o centro realmente, ali da 13 de maio para baixo, ali onde interessava, não tinha área azul. É incrível, né? Agora eu queria fazer uma pergunta para o pessoal aí da prefeitura, que está mais direcionado. De sábado, o centro da cidade, quais são as ruas que estão sendo liberadas para não ser pago a área azul? Tem umas ruas ali no centro. Espera um pouquinho. Da Domingos Roberto.
Na Domingos Roberto, entre a Vitor Maia e a 13 de Maio, aquele quadrilátero descendo, tudo liberado.
Não é Daniel de Freitas, não? Daniel de Freitas?
Não, a Daniel de Freitas...
Não, a Daniel de Freitas para baixo.
Não, a Domingos Roberto. Lembra na reunião que nós tivemos lá...
Domingos Roberto, da esquina do Banco do Brasil para baixo?
Para baixo, isso.
A Prudente isso. Ali na frente da loja, não? Está lá na frente da 13 de Maio. Está sendo cobrado? Na frente
não,
ali...
Não, não. Ela pega a Domingos Roberto...
Eu quero saber onde não está cobrando no sábado.
Então, na Domingos Roberto, entre a 13 de Maio e a Vitor Maida. Nesse quadrilátero descendo.
Ali na frente das lojas lá principais, não estão cobrando? Então voltaram a cobrar?
Isso. Lembra na reunião que nós tivemos? Você Sim. sugeriu, inclusive... Que então, descesse
sim,
uma quadra.
Sim, entendi. Então desceu.
Isso, desceu a quadra conforme solicitação, conforme entendimento plausível na época lá.
Não entendi.
Entendemos que sim, então foi feito dessa forma. Porque, por isso que nós ouvimos vocês, ouvimos
o pessoal. O que me deixa muito entristecido, essa é a palavra, que eu não estou vendo, desculpa, eu não estou vendo valor, não estou vendo nada. Eu estou vendo onde o cliente que vem para Ibitinga estaciona. Isso que está me deixando entristecido. E eu acho que seria muito maravilhosa essa audiência pública e o que vocês estão fazendo. Porque nós temos que ser... Nós vivemos do turismo, nós vivemos do comércio, e essa dificuldade das pessoas pararem, vai ter... O que falta, às vezes, para as pessoas pararem, é um pouco de acostumar, da cultura do povo. Não existe lugar no mundo que não se cobra para estacionar. Não existe lugar no mundo, infelizmente, esse é um jogo que as pessoas param, inclusive vou até falar para os senhores, tem pessoas que pagam uma hora e ficam o dia inteiro. Não vou dedar aqui, mas se paga uma hora, põe o bilhetinho e fica o dia inteiro lá. E não tem fiscalização, desculpa, se tá tendo agora esses dias, mas eu não estou aqui para ver o serviço de ninguém. Porque a área azul é muito importante para as pessoas pararem. Muito importante. Porque o que estava acontecendo? Os comerciantes, os funcionários paravam os carros todos na frente e reclamavam que o comerciante, que as pessoas não podiam parar. E eu fico entristecido, porque eu dependo dessas pessoas. Se essas pessoas não pararem no centro da cidade, a minha loja não vende, a loja do meu vizinho não vende, e o comércio vai para baixo. Então, parabéns essa iniciativa de vocês, e o que vocês precisarem da associação comercial. A área azul não é nociva, ela é, é democrática. O Fernando colocou bem colocado, é democrática. Você faz o seu serviço e sai. Agora, se não tiver regularização e organização, realmente, ela vai se tornar nociva. Muito obrigado. Desculpa aí de eu estender.
Sim, senhor Fernando.
O Irabashi, ele levantou uma questão, que é o seguinte. Nós passamos grande parte da nossa vida defendendo o trabalho sobre o capital. O que está acontecendo hoje com essa área azul é simplesmente uma visão capitalista da questão. Mas há um porém que se alertou, que eu vivi isso. A qualidade do trabalho que está sendo empregado ali é péssimo. Eu tive a impressão, não me acanho de dizer isso não, que eu estava lidando com gente do PCC ou do Comando Vermelho. A tamanha grosseria que eu tive com três pessoas com que eu tive contato no trabalho dessa área azul. Isso daí, senhores vereadores, não é uma questão só de falta de instrução por parte da empresa na conduta que deve ter quem está fazendo a fiscalização do serviço. Isso é uma questão de ganância. Quanto mais perrapado você pegar barato para trabalhar, maior é a sobra que você vai ter em recurso. Desculpe usar esses termos, mas a realidade é essa. Então, procura-se por aí gente que, sei lá, o que estava fazendo, bota para trabalhar de fiscal na área azul por um valor barato e comissiona o cara. Ouvi isso de um deles. Ah, nós ganhamos comissão. Parabéns. Então, se não corrigir essas coisas aí, Fernando, por favor, eu quis falar com o Florisvaldo na décima reunião que tive com ele, mas não deu tempo. Alerta ele para isso. Se não corrigir a questão de conduta de quem está trabalhando, não vai melhorar a qualidade do serviço que está sendo feito. Você sabe disso melhor do que eu. Então, tem que chamar, sim, essa empresa no tento, porque eu fiquei sabendo, eu não li, mas fiquei sabendo que consta do edital pontos a respeito disso. Acho que você que viu ir abaixo deve ter encontrado lá. Eu vou ler com calma para saber. É preciso cobrar do trabalhador, da mesma forma que tem que se lutar pelo melhor possível para o trabalhador, tem que cobrar também o maior profissionalismo dele. Não dá para querer discutir com um idoso o fato do idoso estar falando, mas cadê a vaga do idoso e não tem a vaga do idoso, e aí ele querer te multar ainda por você estar estacionando num lugar que deveria ter uma reserva na frente de uma galeria, quando no Andresa, na esquina de cima, tem lá reserva para estacionamento de carga e descarga. É outro detalhe que precisa ser pensado. Por que que quem financia a campanha pode ter uma reserva e quem não financia, mesmo estando no frente de várias lojas, não pode ter uma reserva ali? Você entendeu onde eu quis chegar, né?
Sargento Fernando, por gentileza.
Só para deixar claro aqui, a distribuição das vagas, ela foi feita junto com o contrato, né? Hoje mesmo foi até um motivo da gente solicitar mais vaga para idoso e para deficiente. Fizemos um documento para a empresa, porque à medida que vai chegando essas informações para a gente, nós vamos processando, nós verificamos que realmente há necessidade e nós vamos tomar as providências junto à empresa. Porque nós entendemos que realmente a gente tem que garantir a acessibilidade a todos, principalmente aos idosos e aos deficientes. A porcentagem que tem de vagas, ela está de acordo com a lei, né? Mas, mesmo assim, a gente está tentando adequar alguns locais. Por exemplo, nós temos uma situação em que tem uma escola para pessoas com necessidades especiais. Nós temos lá uma questão de que aquele local lá, em volta daquele local, recebe muitas pessoas que têm... que está temporariamente sem condições de andar, com a mobilidade reduzida. Então, tudo isso está sendo pensado. Essas informações, que nem essa audiência pública aqui, eu fui fazendo a anotação, que é muito importante, né, que nem o Fernando falou. Porque a gente quer realmente, né, a administração pública, né, o prefeito nos passou essa incumbência, de a gente tentar transformar a área azul em todos os conceitos que ela deve ser, que ela foi criada, né? Ou seja, propiciar uma democratização no espaço público, né? Ao mesmo tempo incentivar o comércio, né? Então, todas essas diretrizes que estão previstas na área azul, a gente está tentando, dentro do contrato, colocar em prática essa situação, tá bom?
Tanto é verdade, né? Porque a gente para pensar, nós reduzimos 1.000 vagas da área azul. Quase 1.000 vagas.
Mais alguém no nosso auditório gostaria de fazer alguma pergunta, questionamento? João Stanzani, por gentileza.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Presidente Mira. Em nome do presidente Mira, cumprimentar todos os demais vereadores, aos que estão assistindo também. Parabenizar a todos pelo trabalho. Nós, Associação Comercial, está aqui o presidente, eu sou executivo, mas sou executivo de uma carreira de quase 37 anos. E a gente presenciou muitos momentos sazonais, como Ibitinga, e não só Ibitinga. A gente pode falar a nível nacional. Mas Ibitinga é um caso à parte. Ibitinga é uma estância turística, que de repente não é uma estância turística, de repente é uma... recebia 400 ônibus no sábado, recebia... Nós tivemos... quando o Maurício falou Zona Azul, nós tivemos, sim, também. É uma lembrança, né, Maurício? Zona Azul, Zona Verde. A Verde, Área Verde. A Verde era para estacionar ônibus. Que saudade da Área Verde, né? Que saudade da Área Verde quando vinha 400 ônibus aos sábados. E durante a semana... A gente nem contava, né? Porque o sábado já supria toda a necessidade dos comerciantes. Cadê esse povo? Cadê? Tá, hoje é e-commerce. Ok, beleza, mudou. Mas, no tocante, centro da cidade, o que preocupa, e preocupou o Maurício também, que tomaram uma decisão, sequer procurar a Associação Comercial... para se conversar, foi procurado depois. Ou seja, solta o rojão e corre atrás da vareta. Esse ditado a gente conhece, né? Infelizmente, diante da experiência, diante que foi colocado, e foi colocado muito bem pelo Fernando, pela comissão, por todos, nós temos que tomar realmente em consciência que, para se ajustar, Fernando acabou de falar agora. É um início, é um processo que realmente se iniciou e, de repente, agora precisa acertar, ajustar, né, as arestas aí para que realmente funcione. Não somos contra, de forma alguma. Só que precisa tomar muito cuidado, porque Ibitinga é uma cidade diferente de qualquer uma outra. O comércio não é só central. Nós temos comércio, passou o rio, é outro comércio, passou é outro comércio. Gente, não é centralizado. Ibitinga não tem um centro comercial. Ele tem vários centros comerciais. Então, não é somente isso. Não vê somente o lado financeiro, e sim adequar à realidade do município. Não estamos... Volto a dizer, nada contra, mas deveríamos ter, pelo menos, sido ouvido na época, assistido na época, porque o Maurício tem conhecimento do centro da cidade, muito conhecimento. Inclusive, é um dos empresários da cidade. Agora, depois disso, dá para ajustar? Dá, é o que nós estamos fazendo. O que deixa a desejar, o Fernando colocou, eu coloco também, os munícipes, né? Está faltando. Puxa vida, é uma audiência pública. Então, o que a gente deixa aqui, realmente, é notório. Você tem que continuar? Tem que continuar, porque se é uma estância turística, nós dependemos do turismo, cadê a vaga para o ônibus, cadê a vaga para as vans? Ou seja, esse cuidado está tendo. Nós estamos percebendo, estão fechando. Realmente está fechando o cerco, estão liberando. Por quê? Porque não é o propósito da cidade tocar novamente o turista. Porque, infelizmente, o turista de Bitinga, mudou, mas nós temos que ter respeito e tratar muito bem. E deixar o estacionamento para o turista. Não para o lojista ficar vendo o carro em frente à tua loja. É o lojista, às vezes, que está realmente deixando a vaga, ocupando a vaga do que realmente necessita. O próprio bitinguense também que precisa comprar. Ele precisa do espaço, não só o turista. Então, fica aí essa também indignação, realmente, que para que se funcione, precisa o respaldo e precisa do apoio de todos, de um comum acordo que nós estamos fazendo aqui. Isso é salutar. Isso aí é um começo, é uma semente plantada para gerar realmente frutos que a gente tanto almeja. Com essa Câmara aí, com os meninos que vêm vindo, e os demais, claro, tá? Apoiando, e juntos podemos mais. Obrigado.
Sargento Fernando?
Eu queria só salientar, com relação aos ônibus de turismo. No contrato inicial, havia previsão de 2 vagas dentro do perímetro da área azul para estacionamento de ônibus, né? Aí nós fomos buscar dentro da própria legislação municipal, de que fala que ainda ia ser cobrado, tinha tudo uma questão lá, porque a gente tem ônibus aqui que vem a Ibitinga às sextas, quintas, há mais de 30 anos, 40 anos, e já tem seu ponto fixo lá. Então, se a gente fosse seguir, no primeiro momento, o rigor, esse ônibus ia parar para além da Santa Casa, para além da Casimiro de Amorim, para além da Japão, lá no Centenário. Ou seja, a gente ia causar uma situação constrangedora a esses turistas, né? E também aquele comércio em volta, porque ali se estruturou lanchonete, estruturou todo um sistema que vive em função desses ônibus, né? A primeira preocupação do prefeito, quando nós chegamos e vimos essa situação, foi convocar a empresa e falar assim: olha, os ônibus vão parar onde sempre pararam. Porque já tem um ecossistema desenvolvido em relação aos ônibus, né? Então, houve essa preocupação, né? E é lógico, se a gente faz isso, né? Se a gente não toma uma atitude, a gente ia causar um desequilíbrio econômico para os comerciantes, ou seja, todo o sistema econômico lá daquela região ia ser prejudicado. E não é essa a intenção.
Quando o Fernando colocou parar onde disparavam, sem pagar, né? Sem pagar nada.
Estamos aí, né, faltando 15 minutos aí para finalizarmos a nossa audiência pública. Tem mais alguém que gostaria de fazer algum questionamento? Alguém do nosso auditório? Algum vereador gostaria de fazer mais algum questionamento? Camila, pelo nosso e-mail, tem alguma pergunta? Não tem? Algum vereador, algum questionamento, alguma pergunta? Ô, Fernande, faça favor, Fernande.
Boa noite. O secretário, ele falou que foi suprimido, acho que quase 1000 vagas, né? Aí eu queria saber se essas vagas vão virar ciclofaixa também. Parte, né, delas, né?
Porque perdão, se essas vagas que foram supridas vão ser ocupadas por ciclofaixas?
Porque na outra audiência eu tive aqui também, né? Aí eles falaram que ia fazer ciclofaixa, até agora não vi pintar nenhuma ciclofaixa na cidade. Aí eu queria saber se vai ser pintada, né, nesse espaço que foi liberado, pelo menos em um lado da rua, né?
Sim, o plano de mobilidade contempla essas questões, né? A gente está se debruçando sobre isso, né? hoje, o nosso mote aí é o transporte público, né? Estamos tentando colocar em prática o mais rápido possível, né, o transporte público no município. E, consequentemente, adotar posturas para que isso seja colocado em prática também. É uma das metas aí para 2026, né? Algumas coisas nesse sentido da ciclofaixa. Não sei exatamente que local, porque depende do estudo, né? Você não pode nem ter todo local que vai caber uma ciclofaixa, né?
Cabe em praticamente todo local, né? A rua tem espaço para ciclofaixa, né? Tem espaço para ciclofaixa, para estacionamento de carro, né?
Bom, você está falando isso, né? Se você colocar as áreas central aí, você vai ver que realmente, né, dificilmente tem dificuldade de colocar dois veículos e passar um caminhão grande na via, né?
Mas não precisa colocar dois veículos. Um lado vai justamente para a ciclofaixa. Ele fica liberado, entendeu? O veículo pode passar na ciclofaixa.
A área central é a área azul, né?
Mas não é totalmente na área azul. Igual, não vai poder colocar na área azul. Mas esse espaço que foi liberado, entendeu? Porque agora está podendo estacionar dos dois lados.
Sim. É o planejamento para 26 aí.
E você já está fazendo esse estudo? Porque fala planejamento, já dá 4 anos e não pintou nenhuma ciclofaixa na cidade.
Nós vamos tomar par disso aí, né? Como eu disse, a gente estava com uma situação complexa com a área azul, né? Essa questão que a gente colocou de área azul aqui, de redução, ela não foi fácil, entendeu? Então, a gente tem que resolver uma coisa de forma definitiva para tomar uma outra, seguir em outro caminho, né? Então, volto a dizer, foram várias reuniões, questões que envolvem dinheiro. Por quê? Envolve dinheiro porque a empresa, se for bem colocada aqui, ela não quer perder também, né? Imagina, reduzir 1.000 vagas assim, de um contrato que já está firmado, não foi fácil, né? Então, a gente vai chegar lá.
E os idosos agora e as pessoas PCD, elas não estão pagando, né? Aí eu queria saber se nessas PCD está abrangendo pessoa obesa, autista, gestante.
Não, são vagas de idoso e deficiente físico.
Só isso, então?
Só os dois.
E não pode colocar mais, tipo, a gestante, o autista também, porque é deficiência, né?
A gente segue o CTB. O CTB, ele hoje prevê vagas de idoso deficiente, entendeu? O CTB, coletando brasileiro. Se a gente for abrir o leque, a gente vai abrir praticamente para tudo, né?
Mas deficiente é deficiência de mobilidade, é deficiente, você pode dizer, né?
Então, pode parar.
Sobre a CT também, você poderia me explicar um pouco mais direito como que está funcionando isso?
Olha, a área azul ela funciona assim. O condutor ele parou o veículo numa vaga destinada à área azul, ele já tem que ativar seu ticket. Ele não tem que aguardar a fiscalização. Aí, a pessoa ela não ativa o ticket. Ela vai lá no estabelecimento comercial. Quando ela voltar, esse carro ele foi fiscalizado e foi emitido um ACT. Neste ACT, ela tem dois tipos de situação. Do horário que foi feito, vamos supor que foi às 10 horas da manhã. Ele tem até às 10h15, ou seja, 15 minutos. Se ele fizer o pagamento nesses 15 minutos,
de R$ 2,50 ou R$ 5,00, se a pessoa quiser permanecer na vaga por até 2 horas, automaticamente, quando ele colocar no sistema a placa dele lá, é importante falar, ele tem que pedir, ou se ele for comprar, por exemplo, num ponto de venda, ou lá ele tem que falar que ele tem que regularizar o ACT. Então, ele já está... O nome correto é regularizar o ACT, porque esse ACT ele tem um número, esse número ele é inserido no sistema, e dentro desses 15 minutos, o sistema vai reconhecer que ele está ok. Passou os 15 minutos, a pessoa, quando, o proprietário do veículo, o condutor, ele tem até 48 horas para regularizar o ACT. Vamos supor que ele chega lá às 10 horas e 16 minutos. Ele tem que regularizar aquele ACT. Se ele regularizar aquele ACT, a taxa já é R$ 25,00, e aí não, essa situação ela não converte em auto de infração.
Ele finge que ele estacionou às 8 horas. Ele tem 15 minutos para regularizar?
Não. Ele não tem previsão de 15 minutos para a pessoa regularizar.
Eu perguntei para uma funcionária uma vez, ela falou que a partir do momento que você estaciona, você tem 15 minutos para regularizar, aí se você não regularizar em 15 minutos, é emitido um ACT. Aí a partir desse momento que foi emitido, você tem mais 15 minutos para regularizar, senão você paga a taxa, esse 25 conto.
Você estacionou, você tem que ser proativo, você tem que ativar seu ticket. Né? Tem cidades que não dá nem 2 minutos, nem 1 minuto, não tem nem ACT. Passou, porque no futuro, na hora que tiver tudo certinho, vai ser o veículo que vai passar, que vai fazer a fiscalização.
Então já não está certo, né?
Entendeu? Por que não está certo?
No futuro, o veículo vai passar e fazer a fiscalização.
Então, no futuro. Porque agora nós estamos terminando de acertar essas questões de vaga. Essas vagas vão ter tudo geolocalização, georreferência. Acabei de falar que nós pedimos mais 2 vagas, uma para portadores de necessidade especial e mais uma para idoso. Né? Então, é só para você entender. Tem que ser proativo. Estacionou, faz o pagamento. Não precisa. Você não tem que ser motivado a fazer o pagamento. É isso que está acontecendo. Hoje, a grande parte dos condutores estão esperando ser motivado para fazer o pagamento. Você entendeu?
Durante a semana, o horário de funcionamento é das 8 às 18, certo?
Das 8 às 18. Aos sábados, das 8 às 14. Antigamente era até às 16 horas. Reduziu-se 2 horas.
Aí quem que não tem o aplicativo para fazer o pagamento estaciona às 8 horas e não acha funcionário? As lojas elas começam a abrir às 9 horas, né? Não tem parquímetro também?
Deixa eu explicar uma coisa para você. Hoje em dia, essa questão foi levantada. A gente fala assim, mas eu não tenho acesso à informação, eu não tenho acesso a isso, eu não tenho acesso àquilo. É muito raro aquele que não tem baixado no seu celular um aplicativo de e-commerce. É muito raro. Ou seja, é uma questão que a gente tem que se adaptar. A modernidade, ela está aí. Você entendeu?
Sim.
Né? Eu acho que a gente tem mecanismo, né? E a preocupação nossa é tanto que a gente está pedindo a instalação de parquímetro. Né, parquímetro vai funcionar lá. Né, eu entendo, tem uma parcela da população que realmente que ela não tem acesso, mas a gente pensa assim, todo condutor de veículo automotor, ele é alfabetizado. Outro dia a pessoa chegou para mim e falou assim, eu não sei ler nem escrever. Eu falei, mas você tem habilitação?
Só que você também tem
Ele é alfabetizado.
Você tem que
é uma exigência do CTB. Você entendeu?
Você tem que pensar nessas pessoas que não têm acesso também, né?
Não, mas nós estamos pensando. Quando a gente lá propôs o parquímetro, já pensando em tudo isso.
Mas ainda não tem o parquímetro também, né?
Exatamente. Nós estamos pensando. Antes, a gente pensa com carinho. Entendeu? Ainda mais a gente está chegando numa fase de idoso, a gente consegue ficar mais sensível ainda. Daqui a pouquinho eu participo dessa parcela de idoso, né, Zé Rocha? Né? Com muito orgulho. Né? Então a gente vai. Né? O tempo é o melhor bálsamo. Né? Então, a gente é preocupado, a gente é solidário. Né? Teve situação. Em relação ao símbolo, viu, Fernando? Já há um estudo nesse sentido de fazer um símbolo universal para toda essa situação. Né? Então já há uma ocorrência, já tem um estudo no Senatran, que é o ideal, que é o viável. Porque o que nós temos? Ó, a pessoa que ela tem um autismo, ela tem uma carteirinha. E ela não quer estacionar lá. Tem uns que não aceitam, né? Como foi levantado aqui numa audiência pública. Entendeu? Mas a gente tem que seguir o CTB. Sabe por quê? Porque se a gente colocar um símbolo diverso do CTB e for lá uma pessoa mal intencionada e utilizar aquela vaga, nós não temos força legal de deixar aquela vaga livre. Porque aquela sinalização não está prevista no CTB. Então nós temos que trabalhar em cima disso. Tá joia? Obrigado.
Sargento Fernando, só para a gente estar finalizando, essa questão do parquímetro, tem uma previsão, a empresa de instalação desses parquímetros no nosso município também?
Essa é uma questão que a gente vai tratar com a empresa já para instalar o mais rápido possível. Né?
Então ainda não tem uma previsão?
Não tem, né? A gente está finalizando. Né?
Exatamente, está sendo trabalhando com a empresa para poder fazer.
Certo.
Está previsto, mas agora estamos dialogando para que seja feito o mais rápido possível.
Certo, muito bem.
Os funcionários...
Fernando, só para a gente terminar, a última perguntinha, fazendo favor.
Os funcionários, eles ganham por comissão, né? Aí, no caso, igual o Rafael, ele falou, que o amigo dele chegou lá e já estava aplicando a ACT, entendeu? Então, ele deve ganhar para aplicar a ACT, né? E teve uma funcionária também, que ela trabalhava lá na área azul, como conversei com ela, depois, outra vez, eu encontrei ela lá no centro, né? Ela já não estava mais trabalhando na área azul. Eu perguntei para ela por quê, se ela foi demitida, né? Ela falou que ele estava pedindo para eles aplicar multa em idoso, em pessoa com deficiente, e ela não queria aplicar, entendeu? Aí, eu queria saber se é tomada alguma providência, no caso desses funcionários que... Que está aplicando a ACT sem precisar, sem ser necessária, né? Sem dar o tempo necessário.
Fernanda, isso não chegou para nós e tem que ser visto com a empresa.
E só para finalizar, né? O Fernando falou que teve sacanagem nessas coisas de processo licitatório, fraude, né? Esperar o quê? Da Cristina do Frauso, que é bandido, né?
Vamos finalizar então, né? Para a gente finalizar a nossa audiência pública dessa noite. Informamos a todos que a comissão extrairá suas conclusões sobre a discussão aqui realizada e tirará suas conclusões junto ao relatório final que apresentaremos. Vereador Zé Rocha, só para a gente finalizar.
Ô, presidente, é só para finalizar, que eu venho cobrando essa casa aqui, e faz uma... só para finalizar, e como Maurício, da associação, João, Fernando... Eu venho cobrando nessa casa, as gestões anteriores, até mesmo nessa atual gestão. Quando você vai fazer uma situação dessa, numa área azul, qualquer outra situação, que está faltando hoje, transparência e planejamento. Isso tem que ser... Espero que, a partir do momento de regularizar essa situação da área azul, conforme eles colocaram aqui, espero que outras situações tenham que ser mais claras para a nossa população. Que eu percebi que a área azul foi implantada de uma forma fora do contexto que foi colocado. Primeiro, a população não vai pode esquecer que a área azul não vai ajudar em contribuição nenhuma para o transporte público. Pode esquecer. Esquece. Não vai ter. Não vai ter porque se foi falado para um trabalho social para a área azul, esquece que esse trabalho social não foi complementado. Segundo, não atendeu às necessidades da população. Principalmente, foi muito vergonhoso deixar o idoso, a pessoa deficiente, que é de direito constitucional, fora da... Né, eu fiz um projeto de lei aqui nessa casa, mandei em forma de indicação, houve alguns questionamentos dessa casa aqui, né, fora isso aí, e vocês, com certeza, acatou, houve um trabalho de vocês, reconheço que houve um trabalho nesse sentido, mas não, a gestão pública hoje, nós esperamos da Câmara e também do Executivo, que algumas questões que vai fazer a população tem que ser mais transparente e com planejamento. Sem essas questões, traz esse transtorno. Porque se tivesse feito de forma transparente, as coisas não precisaria nós estar aqui, não precisaria destruir a comissão, ficou quase 4 meses... Nós ficamos desde o início do ano trabalhando em cima de reclamações da questão do idoso, a questão do comerciante, colocamos um projeto de lei para trabalhar aqui, requerimento, aí fiz um requerimento, foi que iniciou o trabalho da comissão, foi da falta de transparência dos 500 mil, diluíram os 500 mil em várias fichas, sem mostrar para a população que esse dinheiro mostrou o quê? Que a área azul não era para trazer atributos para a população. Mostrou porque os 500 mil foi diluído. E ainda, para a Secretaria de Segurança Pública e Tecnologia, não deixou o fundo, que era para ser o fundo deles, para o fundo, não foi para o fundo, não está indo. E o que estão arrecadando, por incrível que pareça, para bater a dívida de 500 mil, e continua sem fundo. Tanto que eu fiz uma emenda no Promóvel para que vocês possam ter um fundo. Foi ou foi? Eu tive que, aqui com você, conversei, colocamos uma emenda, que houve um bom senso da Comissão de Constituição e Redação, que entenderam, foram aprovadas essa emenda, para que vocês tenham um fundo. Por incrível que pareça. Então, eu falei aqui no início que precisava ir mais afinco sobre essa questão da área azul. Eu falei antes, em off aqui, falei para vocês, né, tem que ir mais afinco. Porque eu me pergunto, vou no popular, gente, nós estamos num tempo que não dá mais para fazer situações, promessas com recursos que nós temos. Não dá. Se percebe que se faz uma campanha ilusória, como foi feito com a área azul, e com outras questões também. A população cobra, vai para cima, e sabemos que depois que as pessoas assumem, sabe que não tem perna para fazer o trabalho que tem que ser feito. A área azul é um ponto do iceberg de falta de planejamento, falta de dar verdade e transparência com a população, que não tem condições de fazer algo que não vai ser plausível. É uma forma de levar a população agora vamos ter uma área, não vamos abraçar porque não vamos ter transporte público. Porque se tivesse transporte público gratuito, o comércio ganha, todos ganham. Saúde ganha, todos ganham, a cidade ganha. Só que não tem um transporte para levar, porque as pessoas, o comércio ia ganhar muito bem com a promessa que a área azul ia fazer a diferença. Você, como comerciante, se o transporte público gratuito prometido de 1 milhão de arrecadação pela área azul não ia trazer um benefício para a nossa cidade, para o comércio da nossa cidade? Com certeza ia trazer. Eu estou finalizando, não é para deixar registrado, porque essas consequências de campanhas políticas e promessas políticas estão trazendo um transtorno muito grave para a nossa cidade. São problemas que nós temos que resolver e não é uma forma rápida. É um contrato de 10 anos, com todo o trabalho que essa casa fez, conseguiu a vaga almejada para os idosos de duas horas. Com muito sacrifício, conseguiu os professores, para trabalhar, precisou vir mandar documentos, exigir, porque ali sempre foi a estacionamento para os professores. Porque já é mal remunerado. Já é. Então, gente, é uma situação política que não cabe mais no tempo de hoje. Não cabe. É só isso que eu deixar registrado, senhor presidente. Muito obrigado.
Só para finalizar também, né, querer anunciar a todos que a empresa, né, ASG Engenharia Limitada, que é responsável, né, da empresa IBPark, responsável da área azul, também foi convocada para poder participar dessa audiência pública, mas nos mandaram um ofício dizendo que eles não estariam presentes e que qualquer questionamento que nós tivéssemos era para direcionar esses questionamentos aos representantes do executivo, aos secretários aqui presentes. Não quiseram estar presentes, mas nós marcamos e queremos, nós da Comissão de Assuntos Relevantes, queremos uma reunião com eles, né? Oficiamos eles novamente para que possamos ter uma reunião juntamente com essa empresa que infelizmente não teve presente aqui na noite de hoje. E dizer também, né, que o processo de licitação, né, aqueles que nos estão acompanhando agora pela internet, esse processo de licitação, ele ainda também não teve o seu julgamento ainda. Ele está correndo ainda, está tramitando ainda no Tribunal de Contas, está no Departamento DIP. Então, ele não teve um julgamento ainda final para saber a questão da sua legalidade, né, de tudo aquilo que aconteceu e está acontecendo até o presente momento. É bom frisar essa questão também. Tá? Então, quero aqui agradecer a presença, né, de todos os membros da Comissão de Assuntos Relevantes, o relator, o vereador Rafael Barata, o vereador José Nilson, como também o doutor Marcos Mazzo, o doutor Murilo, a presença aqui do nosso presidente da Câmara, né, o presidente Mira, como também o vice-presidente, o vereador José Rocha. Agradeço também a presença dos nossos secretários, né, o secretário do Major Silvio, como também a doutora Thaís, como também, né, o diretor de trânsito, né, o sargento Fernando. Quero agradecer também a presença daqueles que se fizeram presentes aqui no nosso plenário, aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais até o presente momento, e um agradecimento também especial aí a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal. Nada mais havendo por tratar, dou por encerrado essa audiência pública. Tenham todos uma ótima e abençoada noite.
Boa noite.
Boa noite.
Você fica tipo acionista da como se chama, cara? Da cultura. Aquele programa da cultura, Vai com Verde? Não, de entrevista.
Roda Viva.